Vem aí, Bate Bola Nacional. Bate Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate Bola Nacional.
Astrid Nick.
Bom dia, no Rio de Janeiro, 7 horas e 40 minutos. Estamos começando o Bate Bola Nacional nesta quarta-feira, 3 de julho de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. Produção e apresentação,
Astrid Nick.
Brasil aguarda adversário da final. Chile e Peru decidem hoje. Torcida chilena está preocupada com a falta de renovação. Flamengo se prepara para Brasileiro e Copa do Brasil. Palmeiras está de olho na Libertadores. Futebol de 7 brasileiro já está na Espanha. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar. Salve a seleção!
Seleção brasileira confirmou presença na final da Copa América de 2019. Detalhes com Maurício Costa.
A torcida comemorou mesmo antes do apito final do juiz. O Brasil já vencia por 2 a 0 quando os gritos de olé tomaram conta do Mineirão. Atordoados em campo, os argentinos apelavam para faltas duras e não tinham forças para sequer diminuir o placar. Isso tudo a partir dos 25 minutos do segundo tempo. Mas o jogo não foi todo assim. Começou nervoso, com as duas equipes errando muitos passes e uma certa violência. Porém, depois de bela jogada que começou com Felipe Coutinho, passou por Daniel Alves, Firmino e terminou em Gabriel Jesus, o Brasil abriu o placar aos 18 minutos. Só que aí o time recuou. Recuou demais. Deu espaço para a desorganizada Argentina, que chegava aos trancos e barrancos e confiando em um lampejo de Messi. E teve chance. Colocou bola no travessão, obrigou a zaga brasileira a trabalhar muito. Veio o segundo tempo e nada mudou. Brasil recuado, Argentina pressionando. Outra bola na trave, defesa de Alisson e falta cobrada por Messi, até que Gabriel Jesus fez a diferença. Ele avançou pela esquerda, ganhou da defesa argentina na corrida, driblou dois e deixou Roberto Firmino na cara do gol para ampliar. 2 a 0. Para os argentinos sobrou reclamação, principalmente de dois possíveis pênaltis durante a partida. Para os brasileiros, havia começado a festa. E o grande líder desta festa foi o capitão Daniel Alves, 36 anos, mas com fôlego de menino. Melhor jogador em campo e muita felicidade ao deixar o Mineirão.
A velha escola não morreu. Continua viva e continua fazendo coisas interessantes. Demos um passo muito importante, estamos muito contentes, mas os pezinhos no chão, porque ainda falta o último passo. E esse passo ele vai exigir muito da gente, então a gente tem que estar preparado.
Quem também comemorou foi Gabriel Jesus. Ele passou em branco na Copa de 2018, tinha perdido um pênalti contra o Peru na Copa América e fez uma de suas melhores partidas com a seleção.
Cara, ali você vai na raça, na fé, e as coisas acontecem. Muito feliz, como eu disse, pela classificação.
E para quem não tem ideia do clima dos jogadores, escuta o recado de Richarlison quando soube que tinha brasileiro torcendo para a Argentina.
Que eles possam aí resolver e voltar a torcer para o Brasil, né? É claro que a gente fica triste porque, querendo ou não, é brasileiro, né? Então é mandar um grande abraço para eles aí e que eles possam estar torcendo aí para eles aí, terceiro ou quarto lugar.
Que 7-1 que nada, o Mineirão é o local de derrotar a Argentina. Foi nas eliminatórias de 2016 e agora novamente na Copa América. Para Messi e companhia, será mais um ano sem títulos. Para o Brasil, a chance de no dia 7 de julho levantar o caneco no Maracanã, da Copa América de 2019. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Enquanto o Brasil já está classificado, a torcida chilena se preocupa com a falta de renovação que pode prejudicar o sonho do tri. Quem tem os detalhes é Lincoln Chaves.
Pegar a estrada para ver o time do coração jogar longe de casa não é exatamente incomum. Juntar a turma e cruzar a fronteira de carro para torcer pela seleção do país, aí é outra história. É o que fez o chileno Davi Figueroa. Ele saiu de Viña del Mar, no litoral, a 130 quilômetros da capital Santiago, com 5 amigos e 2 crianças. 2 dias de viagem. Esteve em Rio de Janeiro, São Paulo e agora Porto Alegre, onde o Chile decide vaga em mais uma final de Copa América nesta quarta-feira. Desta vez contra o Peru, na Arena do Grêmio, às 21h30.
Vamos arriba ao partido com o Uruguai.
Chegamos ao Rio para a partida contra o Uruguai. Aproveitamos para conhecer a cidade, que é linda. O Cristo, o Pão de Açúcar, fomos a Angra dos Reis também. Depois viajamos para São Paulo para o jogo com a Colômbia. O Brasil é muito bonito. Sebastian Jara é outro torcedor na cola do Chile. É daqueles que não param de cantar, seja à espera da seleção no hotel após o treino ou na arquibancada. É um dos tantos jovens chilenos que de 2015 para cá descobriu gostar de ser campeão no futebol graças a nomes como Alexis Sánchez e Arturo Vidal. Essa geração é super importante para nós. Ela nos mostrou um Chile ganhador, que deixou de ser um time pequeno. Esperamos que eles continuem assim, motivando a torcida, e que as próximas gerações sigam vencedoras. Esse é o desafio. Os jogadores que formaram a base do time bicampeão da Copa América já passaram dos 30 anos. Por um lado, experiência não falta ao grupo. Transmiti-la a quem chega é papel de atletas como o zagueiro Gonzalo Jara, 33 anos. Eu me coloco no lugar dos mais jovens. Deve ser complexo chegar num grupo que já ganhou várias coisas, um grupo com jogadores que estão nas melhores ligas e clubes do mundo. E essa adaptação deles depende da nossa ajuda. Vamos encaminhar esses jogadores e fazer a renovação da seleção ter êxito. Mas falta renovação. No Sul-Americano Sub-20, por exemplo, a seleção não vai à segunda fase há 6 anos. Jornalista da Fox Sports chilena, Maxi Dias, se preocupa com a carência.
O trabalho com os meninos, com os mais pequenos, está muito complicado na Chile. Não se vê um recambio. Há muito poucos jogadores jovens chegando em primeiros times em clubes importantes em Chile. E aqueles que chegam se vão muito pronto do futebol chileno.
O alerta é também daquele que hoje comanda a seleção principal do Chile, Reinaldo Rueda.
Nesse momento aqui na Copa América, nós somos a única seleção.
Nesse momento na Copa América, somos a única seleção que não tem um jogador sub-23 entre os 23 inscritos. Isso é preocupante porque temos um torneio pré-olímpico pela frente que classifica para os Jogos de Tóquio. E esse é um trabalho a se fazer em conjunto entre clubes e federação e que precisa ser coerente com a exigência que vem de cima, para que não seja traumático ao Chile substituir seus nomes históricos quando eles se aposentarem.
Difícil, não? De reemplazo estes homens históricos.
Até lá, essa geração dourada chilena busca, quem sabe, um último brilho, o Tri da América. Primeiro é preciso superar o Peru. E se der certo, no domingo às 5 da tarde, desafiar o Brasil no Maracanã. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Então, logo mais na Arena Grêmio, vamos conhecer o adversário da seleção brasileira na partida entre Chile e Peru. O Valdir Luiz fala o que podemos esperar desse encontro.
Chile e Peru jogam logo mais na Arena do Grêmio, definindo qual será o outro finalista da Copa América 2019. Veja um jogo igual. O Chile, tecnicamente, parece uma seleção com mais qualidade técnica. Jogou um futebol melhor na Copa América do que a seleção peruana. Ambas as equipes passaram essa condição de semifinalistas, decidindo nos pênaltis. O Chile derrotou a Colômbia nos pênaltis e a seleção peruana derrotou a seleção do Uruguai. Vejo qualidades individuais nas duas equipes. Chile tem jogadores talentosos como Vidal e também a seleção peruana tem jogadores de alto nível como o Guerreiro, o Trauco, o Farfán tá fora, o Cuevas. Veja um jogo muito igual. Não há favoritos nesse jogo que vai apontar um finalista para a final da Copa América. Vejo o Chile mais equilibrado taticamente, mas a seleção peruana não tem um bom sistema defensivo, mas tem um ataque de qualidade. Vamos aguardar. É um jogo que eu acredito que venha a ser muito bem disputado, muito no aspecto tático, muito bem definido, e quem errar menos e for mais brilhante na criatividade pode conseguir a vitória e chegar à final da Copa América de 2019. Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Futebol Mundial.
7:49 no Rio de Janeiro, um jogador da seleção colombiana, William Pecillo, disse à imprensa de seu país que recebeu ameaças nas redes sociais após ter perdido o pênalti que eliminou a Colômbia na partida válida pelas quartas de final da Copa América. A esposa de Pecillo, Daniela Mejía, publicou nas redes sociais no final de semana uma imagem mostrando uma mensagem desejando que seu marido tivesse o mesmo destino de Andrés Escobar, jogador colombiano que foi morto a tiros após marcar um gol contra que ajudou a eliminar a Colômbia da Copa do Mundo de 1994. Fontes da polícia colombiana contaram a Reuters que estão investigando ameaças feitas nas redes sociais direcionadas ao jogador e à sua família, mas que uma investigação formal ainda não havia sido aberta, pois Pecillo não havia dado queixa à polícia.
Campeonato Brasileiro Série A.
Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o CSA já tem um novo técnico. As informações com Rafael Monteiro.
O CSA anunciou a contratação do técnico Argel Fuchs nesta terça-feira como substituto de Marcelo Cabo no comando da equipe nordestina. Marcelo Cabo foi demitido após derrota por 3-1 em amistoso contra o Sport no último domingo na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Argel assume o CSA na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 6 pontos na tabela. Até o momento tem o seguinte retrospecto na competição: 5 derrotas, 3 empates e 1 vitória. Argel já se apresenta e comanda o treino desta terça-feira. O treinador terá 12 dias de preparação até o retorno do Campeonato Brasileiro. O primeiro compromisso oficial será contra o Corinthians, na Arena Corinthians, no próximo dia 14. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
12:51 no Rio.
Campeonato Brasileiro Série C.
7:51 no Rio. A Série C do Campeonato Brasileiro segue normalmente enquanto acontecem os jogos da Copa América. Ao final da 10ª rodada, a liderança da competição segue com o Ferroviário do Ceará em primeiro no Grupo A, com 20 pontos, e o Juventude do Rio Grande do Sul no Grupo B, com 18 pontos. O primeiro jogo da 11ª rodada da Série C acontece nesta quinta-feira, com um confronto entre Tombense e Paysandu pelo Grupo B, e na sexta-feira, dia 5, o confronto de Santa Cruz e Ferroviário pelo Grupo A. O Flamengo, sob o comando de Jorge Jesus, segue se preparando com olhos no Campeonato Brasileiro e na fase de quartas de final da Copa do Brasil. Detalhes com Rafael Monteiro.
O goleiro Diego Alves, preservado do jogo treino contra o Madureira no último sábado na Gávea, participou normalmente das atividades desta terça-feira. Já o meia Everton Ribeiro segue trabalho de recuperação da lesão no calcanhar direito. Faz trabalho específico e sua presença no jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil no próximo dia 10 contra o Atlético Paranaense é incerta. E com 2 gols no treinamento contra o Madureira, o atacante Vitinho fala da boa impressão deixada para o técnico Jorge Jesus.
Graças a Deus eu fico feliz pela confiança, fico feliz por ter nesse amistoso podido jogar bastante tempo. Muito feliz também de ter feito os gols, né, nessa partida. Está sendo legal, é uma experiência da Europa aqui no Brasil, e tem tentado extrair o melhor da gente, de mim também. E eu tenho procurado estar atento a todos os detalhes para estar sempre evoluindo segundo as informações dele.
O jogador também fala como lidar em determinados momentos com as vaias do torcedor.
É uma situação que nenhum atleta quer passar, mas a males que vem para o bem. Foi um momento de chateação, mas as situações difíceis elas vão aparecer, mas depende da gente como vamos, depende do que vamos fazer, né? Como vamos reagir. E eu tenho procurado reagir da melhor maneira possível, até porque é o que esperam de mim. Não vou ser o primeiro nem vou ser o último que vai ser vaiado, e então tem que ter uma postura boa, uma resposta boa com relação a isso.
O treinador rubro-negro poderá contar com o volante Cuéllar a partir desta quarta-feira. O clube e o jogador entraram num acordo após a eliminação da Colômbia na última sexta-feira para a reapresentação do jogador acontecer após 5 dias da desclassificação. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
7 horas e 54 minutos.
Futebol de 7.
O futebol de 7 é destinado aos paralisados cerebrais em competições paralímpicas. A seleção brasileira de futebol de 7 se encontra na Espanha para participar do Mundial da Modalidade. Detalhes com Wagner Gomes.
Nesta segunda-feira, dia 1º, a seleção brasileira de futebol de 7 embarcou com destino à Espanha para disputar o Campeonato Mundial da Modalidade. Na cidade de Sevilha, o campeonato começa sábado, dia 6. Na última semana, a equipe esteve no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo para a última fase de treinamento antes da competição. O time chegou em São Paulo na última quinta-feira e todos os treinos foram montados com ênfase nos pontos fracos da equipe. Em especial, a finalização e conversão de gols, que de acordo com o técnico Paulo Cabral, é um dos fundamentos que a seleção precisa melhorar. O evento se estende até o dia 19 e vai contar com a participação de 16 países. O Brasil conquistou a vaga na competição graças ao título de campeão da Copa América 2018. Está no grupo A, ao lado da Inglaterra, Venezuela e Alemanha. No mês de agosto, o Brasil buscará o título de campeão dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, no Peru. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Palmeiras quer aproveitar a oportunidade de substituir inscritos na Copa Libertadores. Rafael Monteiro tem as informações.
Após classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores da América, os clubes têm a permissão de substituir até 5 nomes da lista dos 30 inscritos antes da fase de grupos. Possivelmente, 3 mudanças serão feitas pelo Palmeiras: o volante Ramires, recém-contratado, e os atacantes William, recuperado de lesão no joelho, e o colombiano Angulo, de 20 anos, transferido da base do clube para o profissional. Resta saber quem serão os 30 jogadores que deixarão a lista dos 30 inscritos inicialmente, além de Ricardo Goulart, que não pertence mais ao clube. Entre os jogadores de meio campo para a frente, 4 não entraram em nenhuma das 6 partidas na Libertadores. Os volantes Jean e Matheus Fernandes, o meia Guerra e o atacante Carlos Eduardo. A Conmebol permite a alteração até 72 horas antes do início das oitavas de final. O jogo de ida contra o Godoy Cruz da Argentina está marcado para o dia 23 de julho. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Campeonato Brasileiro Série D.
O Campeonato Brasileiro Série D começa neste sábado, dia 6, a segunda fase de oitavas de final com o jogo entre Manaus e o São Raimundo do Pará. A primeira fase foi marcada por 6 empates, sendo que 4 sem gols. As únicas equipes que venceram seus jogos foram o Itabaiana, de Sergipe, que jogou fora de casa, e o São Raimundo do Pará. 7 horas e 58 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 40 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.